Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Português Suave está no ar, mais uma edição, mais um passeio pela música portuguesa. Emissões regulares de segunda à sexta-feira, entre as 7 e as 8, para ouvir em 97.5 e também em rum.pt. Alinhamento, já agora, recordo, consultados em facebook.com/portuguessuaverum. Hoje há mais conversa, menos música. Aliás, vai haver boa conversa. Tenho dois convidados em estúdio, Rui Rodrigues e Paulo Brandão. Desde já agradeço a sua presença a ambos. Para falarmos deste, aliás, há vários motivos. Há o aniversário do Teatro Circo, amanhã.
Sim.
108 anos. É e isso. Depois também há este docinho, esta prenda, que se chama Sangue Suor, projeto protagonizado pelo Rui Rodrigues, não só, mas diria que ele é o cabecilha, pelo menos é a face mais visível. Agradeço então a presença a ambos. Acabamos de escutar o tema que serviu de avanço ao disco, o disco vai sair amanhã. O tema do álbum O Salto. Estava a ver se tinha o artigo, mas tem, é O Salto e não Salto. Sim. O Salto, o tema que escutamos chama-se Para a Frente. Primeiro avanço, e amanhã o disco vai ser desvendado na íntegra e vai ter apresentação ao vivo no Teatro Circo. Eu tenho o Paulo e o Rui comigo em estúdio porque, enfim, esta criatura que vamos desvendar nasceu da cabeça destes, das cabeças pensantes destes meus convidados. Paulo, como é que nasceu? Porque vamos contextualizar. Este projeto, ou melhor, isto nasce de um convite que tu fazes ao Rui.
Sim.
Há dois anos.
Sim, foi durante a pandemia. Antes de mais, boa tarde. E obrigada pelo convite à RUM. Bom, este projeto, digamos, que agora se chama Sangue Suor, aconteceu precisamente na pandemia em que nós não podíamos ter espetáculos ao vivo. E eu lembrei-me, por que não criar um hino para o teatro circo? Isto é, criar um tema que celebrasse, digamos, nessa altura, os 106 anos. 106 anos, exatamente. Pronto, e foi exatamente assim que aconteceu. O Rui, e eu pensei assim, não, mas tem de ser uma cena à parte. E então desafiei o Rui, conhecendo já o trabalho dele, desafiei o Rui, olha, porquê que não crias um projeto com quatro bateristas? Ele, com quatro bateristas, mas isso não existe. Pronto, e tem de ser dois homens e duas mulheres. Foi basicamente isto, que é para ver a igualdade. Pronto, e a partir daí, na altura estreámos o vídeo, que é dos mais vistos até daqueles que o Teatro Circo fez ao longo destes anos. É dos vídeos que estão no YouTube mais vistos. Para além disso, pronto, depois passado algum tempo, pensei, bom, eu acho que, se me permites assim 30 segundos, é preciso não esquecer que o Teatro Circo nasce ali em 2006, ou renasce em 2006, tem um processo até estes anos, mas às vezes há projetos que se tem de fazer com a cidade e não só, que é preciso tempo e espaço mental para as coisas, porque nós somos sobretudo uma estrutura de acolhimento, não é? O Teatro Circo é sobretudo, portanto, para fazer produção é preciso um esforço muito maior. Pronto, e a partir daí convidei o Rui, assim como já tinha convidado outras bandas aqui de Braga, a criar um projeto de raiz. Este tem um disco, mas o Rui poderá falar um bocadinho melhor, mas é assim que nasce este 21 de Abril, no fundo é retomar aquilo que tínhamos perdido. Sim. Agora com Não É Sangue e Suor, caiu esse I e passou a ser uma banda que vai fazer o seu trajeto.
Uhum. Eu já vou passar a palavra ao Rui, uma vez que tu, Paulo, vais ter de ser um pouco mais cedo por outros compromissos, mas passaria-te pela cabeça que essa criação, esse hino, na prática era algo intimamente ligado a uma data, àquela data em concreto, àquele contexto, inclusive, àquele contexto social. Passaria-te pela cabeça que a coisa crescesse? Já tinhas isso em...
Não, de todo. Aliás, na verdade, naquela altura, a ideia era fazer um espetáculo. Era essa a ideia. Até tínhamos criado figurinos, tínhamos feito uma série de coisas. Só que não aconteceu, infelizmente não foi possível, porque, pronto, como sabemos, tivemos ali dois anos a pensar o que é que iríamos fazer, como é que iríamos sobreviver àquela pandemia, e eu acho que ainda estamos também ainda, no fundo, a herdar algumas coisas menos boas, mas algumas coisas boas. Este é um projeto que realmente é uma... Porque assim, temos de recuperar aquele projeto porque aquilo tinha pernas para andar. Fazia todo sentido, mas também era preciso ter um objetivo, e esse objetivo foi ter o espetáculo ao vivo, portanto no dia 21, amanhã, e ao mesmo tempo editarmos e fixarmos este projeto em disco. Eu recordo que nós já tínhamos feito isso com, por exemplo, com os Mão Morta, fizemos precisamente um disco duplo, até chegamos a fazer uma digressão muito maior, ou fizemos uma digressão, ou, portanto, esse projeto englobava fazer uma digressão. Temos algumas edições feitas com algumas editoras, mas não é a mesma coisa. Estou a lembrar, por exemplo, do Jorge Palma e do Sérgio Godinho. Não é de todo... Este é um projeto completamente diferente. Eu acho que é um projeto absolutamente inovador. Eu acho mesmo que é um projeto bem popular. Eu acho que isto... Acho que as pessoas, se ouvirem, vão ficar contaminadas pelo disco. Apesar de ser um disco não óbvio, é um disco... Uhum. Eu acho que é um disco fácil, num certo sentido, não é um disco óbvio, e por isso talvez seja um disco difícil. Mas eu acho que é um disco que está muito bem feito, ou melhor, é um projeto que está muito bem feito. Vamos ver o espetáculo ao vivo, que eu ainda não vi, por isso também vai ser uma estreia para mim. Mas sim, mas o que estavas a dizer, não, de todo, que não estava à espera.
Sim, o espetáculo vai ser amanhã na sala principal do Teatro Circo. Já agora, o vídeo que o Paulo estava a falar foi gravado também no Teatro Circo, na altura com os quatro elementos que tocavam nessa banda, que entretanto foi reduzida, para além do Rui... também o Ricardo Martins, a Suzy Filipe. Este é então o núcleo do Sangue Suor, mas esse tema inicial tinha também a participação da Catarina Henriques, que se não viram o vídeo fica também esse desafio. Paulo, vou ainda continuar ligado a ti, porque lá está, como daqui a pouco vais ter de sair. Isto, entretanto, desperta-te também, falavas que isto é um, apesar de ter havido apoio à criação noutros contextos, mas este acaba por ser diferente. Será também, sim, poderá abrir agora também um caminho para outras experiências?
Sim, sim. Nós temos este projeto na Rede de Teatros e Cine Teatros, que é apoiado pela DG Artes, Ministério da Cultura, portanto, que vai acontecer durante mais 2 anos, portanto, nós vamos ter esse apoio até 2025, e sim, digo-te que sim. Aliás, lancei o desafio também a uma pessoa aqui de Braga, na área da música, e estou à espera que a coisa se movimente, mas a minha ideia realmente é continuar a fazer este tipo de projetos. Eu acho mesmo que é preciso nós trabalharmos a cidade num certo sentido. É que, se me permites, eu acho que muitas vezes, eu conheço muito bem Braga, vivo em Braga, habito Braga, frequento a Noite de Braga, aqui o Mavi, o Juno, outros espaços onde realmente se encontram muitos artistas, muitos músicos e tudo isso, músicos e não só, pessoal da área do teatro e tudo isso, e eu acho que, sinceramente, falta muitas vezes dar, como o nome diz que indica, o salto. E o que é o salto? Sem presunção alguma, pronto, é criar condições para algumas pessoas, alguns projetos, se criarem raiz e se edificarem, digamos assim. Eu acho que há todas as condições. Acho que há, claro que há um trabalho da autarquia, este também é um trabalho da autarquia, o Teatro Circo pertence, digamos, à autarquia. Claro que há um trabalho paralelo da autarquia em muitas áreas, mas esta é sobretudo uma área mais artística, uma área mais criativa, uma área mais, diria, mais sólida, porque temos um palco, temos um espaço, temos um sítio para fazer ensaios, tudo isso. E, como estavas a dizer e a perguntar, e bem, é quase uma pergunta retórica. Claro que não dá para parar, não é? Depois de nós fazermos alguma coisa como esta, a seguir temos de fazer alguma coisa interessante. Posso dizer também, por exemplo, que alguns projetos, como por exemplo o Musa, Festival no Feminino, nós vamos passar a curadoria para algumas mulheres, portanto serão as mulheres a programar um festival no feminino, acho que faz todo sentido. E há outros projetos que nós estamos já a fazer, por exemplo o Paraíso, que tem curadoria numa outra área, que é a área das pessoas negras, e que como sabemos ainda há muita discriminação, e portanto temos a oportunidade, por exemplo, de fazer um colóquio que é programado por elas, portanto, ou programado por nós, digamos assim. Eu acho que é preciso dar voz, e é preciso nós conseguirmos delegar e apoiar os criativos.
De certa forma, alargar também o campo de intervenção, ou chamar pessoas que por outra visão, por outro contexto que vão trabalhando, também podem dar bons contributos.
Sim, há um trabalho de comunidade que foi feito, e bem, pela Capital Europeia da Cultura, Braga 27. Hoje não, portanto, há 2 ou 3 dias atrás tivemos a apresentação do Braga 25, e portanto o Braga 25 será também um projeto muito de comunidade, julgo eu, portanto, por aquilo que foi apresentado. Mas eu acho que aqui é uma área diferente. Não é propriamente o trabalho com a comunidade que me interessa fazer enquanto diretor artístico de teatro circo. É um projeto com a comunidade, mas do ponto de vista criativo, de uma forma se calhar mais isolada, de uma forma mais livre, diria, mais da cabeça daquelas pessoas. No fundo, delegamos aos criativos para fazerem algo que eles gostariam de fazer e que fique no tempo. E já agora aproveito, não sei se é a tua última questão, mas aproveito. Parabéns, Rui. Parabéns a toda a tua equipa e a todos estes nomes que estão aqui, à Suzy e ao Ricardo, porque acho que este disco que vai estar à venda no teatro, portanto vai ser lançado amanhã, é realmente uma obra que eu admiro muito e obrigado.
Obrigado.
Pois há pouco falavas desse trabalho, dessa materialização, para além do espetáculo, que vai ter depois também outras apresentações, há esse lado físico do vinil que tu tens aqui contigo, que tens aqui na
Sim, chegou no hoje, acho eu, ontem.
Portanto, está também esse objeto que materializa toda esta intenção, todo este trabalho que tem como elemento mais evidente ou mais à frente do Rui Rodrigues, e daqui a pouco já vamos conversar com ele. Paulo, estás de saída, vamos ouvir um tema para facilitar a tua logística, a saída do estúdio.
Muito obrigado.
Pistas interessantes, e um dia haveremos de falar a mais sobre essas
Combinado.
Questões.
E obrigado.
Fica esse compromisso. Vamos ouvir o Pontapé à Lua, mais um tema de Sangue Suor. O disco, recordo, sai amanhã, vai ter apresentação amanhã no Teatro Circo. Participação de Lari e de Cabrita são dois dos convidados. Daqui a pouco já vamos aprofundar o conhecimento sobre este trabalho na conversa com o Rui Rodrigues. É um dos convidados da edição de hoje do Português Suave.
Que tal um pulo, um salto para um mundo outro, construído à medida para você? Exatamente como você é, assim mesmo, com todos os detalhes, um completo, não te falta nada, mas não veste aquela cor muito cheguei, tá? E me diz pra eu anotar aqui, como é que eu pergunto? Você é homem? Mais treino, mais estudo, mais coragem. Que salto! Um pontapé à lua. Você achou graça? Eu também acho uma graça só. Eu tô hoje com esperança. Aviso, que é mesmo assim? Tá, então anota aí. É Rua Sangue, Suor, Lágrima e Outras Dores, sem número nem gênero e localidade, a tua cabeça.
Chama-se Pontapé à Lua, tema que faz parte de Sangue, Suor, disco da banda com o mesmo nome, disco homónimo, em antestreia, uma vez que o disco é apenas lançado amanhã, mas temos devido à autorização do Rui. Rui.
Viva malta, lá, Viva. Lá seja como estás, lá a malta toda que está a ouvir. Boa tarde.
Sabes que eu gosto muito de ouvir música com os próprios criadores, e é interessante. Há pouco, quando nós começamos com o tema
Para a Frente,
para a frente. E tavas, na altura estava aqui o palco, entretanto já saiu, e é bom ver as pessoas que criaram e que gravaram os temas depois a ouvir. É engraçado ver a reação e estavas aí a curtir aquele ritmo, aquela parte inicial com aquele ritmo mais quebrado. Disco quase a sair, concerto também aí na calha. De facto, isto é um projeto que, de certa forma, nasceu, não diria de uma geração espontânea, mas como é que depois... A coisa foi ganhando forma, depois de já contextualizamos a Gênese, isto começou com esse desafio lançado pelo Paulo, não tinha noção que ele já tinha dado aquelas coordenadas de tinha de ser 4, 2 mais 2?
Eu creio que na altura ele não eram necessariamente bateristas, quando eu lhe falei em bateristas é que falamos desta coisa de serem 2, 5, aliás, olha, eu ontem falei com o Rui Miguel Abreu e falamos disto, foi giro, estávamos a falar destas coisas e ele fez essas perguntas. E eu cheguei até a desvendar lá, que acho que, não sei se, não me lembro, já tínhamos falado sobre isso, que na altura cheguei também a mandar mais um convite. Poderia ter havido um quinto, que era o João Doce, que é uma pessoa que eu adoro, e depois ele explicou-me muito bem, e acho que ele me fez ver que, pá, ok, calma, Rui, estás aí com, eu percebo, tens esse entusiasmo e tudo mais, e eu gostaria muito, e tudo bem, mas é muita malta, a malta está bem, escolheste bem, e acho que foi nesse sentido de, olha, eu vou fazer uma cena só com bateristas, porque na primeira abordagem eu lembro-me que o Paulo queria uma coisa progressiva, mas ainda não estava definido se era bateria, se era tambores, o que era. E nós fomos apurando isso em conjunto, em brainstorm, muitos almoços, muita conversa de bateria, o que é que se podia fazer. E acho que aí chegamos os dois à conclusão, pá, bateristas, 5, 4, e eu dizia 2 bateristas, 2 bateristas, e acho que é aí que nós alinhamos um bocado as ideias, eu acho que ele me chegou a sugerir isso, ou seja, de termos, eu queria ter duas bateristas, mas foi no número e tudo mais, mas em termos de escolhas e bateristas fui eu que escolhi as pessoas.
Uhum. Sim, o João Doce seria também um contributo interessante também pelo registro dele, talvez um pouco mais tribal, não é? Sim. Ele é o baterista de Clube Macumba, percussionista, se calhar mais em rigor. Eu conheço também dos Ray Gunn, ele chegou a fazer parte dessa banda e também dava um... Havia ali um sabor diferente nas percussões do João Doce. Entretanto, a banda é formada por ti, pelo Ricardo Martins, que é também um músico frenético, faz parte ou fez de uma série de bandas, agora está ligado aos Pop Del Arte, tem o Projeto Papaya, tenho alguma cena com o Alex Dalva Teixeira...
Sim.
Tenho Bruxas Cobras, depois há uma série de colaborações, já com Filho da Mãe, Jiboia, por aí fora.
Fumo Ninja,
exatamente.
É incrível.
É difícil uma pessoa lembrar-se. Exatamente, estava-me a esquecer. No Fumo Ninja, a presença dele é um pouco mais discreta, porque lá está, ele também sabe adaptar-se aos registros, não é? Depois temos a Suzy Filipe, que faz parte de Moonshiners e dos Siricaia, também registros diferentes. E a Catarina Henriques, que é das Anarchics, ou fez, acho que ainda faz
e
parte.
Estava também com Legendary agora.
Exatamente, era na altura em que o Paulo ampliou a formação, deixou de ser o One Man Band, alargou para trio com o Cabrita e a percussionista era, a baterista era a Catarina Henriques. Por isso é que um lote rico e também diversificado, são registros diferentes. O teu registro também, enfim, também é bastante diversificado, também estás ligado a vários sons, desde sons mais tradicionais, mas depois também já com ligação aos ossos e enfim, por aí fora, muita coisa. Depois isto foi refinando nestes últimos 2 anos, a coisa foi apurando.
Sim, sem dúvida.
E estas criações são conjuntas ou são criações tuas?
São conjuntas, ou seja, há temas, nós estamos aqui a encontrar um bocado o nosso lugar também, e que tem sido giro, ontem falava com o Ricardo sobre isso. Eu estou muito entusiasmado, sinceramente, até mais com os temas mais recentes, ou seja, que é normal, creio eu, nós estamos a fazer temas e temos alguns já na calha para a frente, e esses temas já têm um sabor diferente, obviamente, porque já somos mais bandas, já nos conhecemos um bocadinho melhor, isto foi sendo feito em residência, foi um enorme desafio, mas também essa era a piada e a pica deste projeto, era o que o Paulo estava a dizer há bocadinho, que eu creio que ele queria definir é este risco criativo, fazermos algo que ainda não tínhamos feito. Ou seja, se eu fosse uma banda ou um cantor em carreira a fazer isto, estaria a fazer o que eu faço sempre, creio que não seria tão, vá lá, interessante ou tão, Então, não teria se calhar tanto sentido, e acho que é muito, muito fixe arriscar nestas coisas. Nesses temas nós já estamos a ter um som mais nosso, o que por vezes há temas que já têm uma estrutura, com um synths, eu faço alguns synths, eu e o Ricardo começamos a encaixar bem na cena de eu enviar uns synths para ele, ele fazer aquelas coisas que ele faz com os modulares e tudo mais, e depois temos a voz da Suzy e a força da bateria dela que nós estamos a deixar no lado rock que ela tem. E no início, quando eu falo com estas pessoas, falo precisamente por isso. Eu já fui conversando sobre isto com algumas pessoas. Para mim, pessoalmente, no ciclo de vida em que estou, no processo em que estou, não faria sentido nenhum eu chamar três bateristas com quem eu me identificasse totalmente a nível de som e de referência e de percurso. Seria muito divertido estar ali a tocar com eles, como eu já fiz várias vezes, é ótimo, porque somos muito parecidos, mas criativamente não me puxou por mim. E eu queria mesmo complicar, andamos um bocadinho à deriva, mas depois começamos a encontrar um certo som, e agora ainda mais estamos a encontrar, nós amanhã vamos, ao vivo, já vamos ter isso bem presente, vamos ter o primeiro tema, que é de há 2 anos, vamos ter temas que foram feitos em residência em disco, e vamos ter temas que foram feitos para o espetáculo, e temos coisas que estão definidas e desenhadas, em que até estamos a fazer sessão, e temos coisas que só vamos fazer amanhã, porque são improviso, em que vamos estar a solar, ou seja, vai haver espaço para isso tudo.
Torna a coisa ainda mais interessante. Este disco são 6 temas.
Sim.
Já escutamos 2 e vamos escutar pelo menos mais um. Há o inicial, que se chama Sangue e Suor, que foi o ponto de partida desta aventura, o tema que tu criaste para assinalar na altura o 106º aniversário do Teatro Circo, e então já há aí coisas que entretanto vão sendo criadas já nesta base. Para além disso, há nomes que se juntam à festa, quando digo à festa, à gravação, porque amanhã não vão estar todos em palco. Tens, já falámos da Surma, que sim, participa no tema
Para a Frente,
que foi o que escutamos, é o que abre o disco e foi também o primeiro tema a ser lançado. Depois há ainda colaborações da Lari, uma autora também, creio que está ligada, brasileira, mas está ligada à Leiria, também conhecida por Labac, que entretanto penso que ela mudou agora o nome, e depois temos também o Cabrita.
Sim.
E ainda a Selma Wamus.
Sim.
Como é que vocês chegaram a estes convidados, e que peso é que eles tiveram também no resultado?
Eles fizeram parte de todo este processo, ou seja, que no geral tem sido muito fluido e as coisas têm sido muito imediatas. Todos eles, no fundo, são pessoas com quem, por exemplo, eu já queria trabalhar, mas todos nós queríamos trabalhar. Nós estávamos a gravar e estávamos especificamente a mencionar: epá, aqui era fixe, epá, olha, Selma. Quando eu dizia que Selma era fixe aqui, é porque eu já tinha vontade de fazer algumas coisas com ela há muito tempo e já tínhamos falado sobre isso. E quando eu falava, eles concordavam imediatamente.
Desculpa interromper-te, mas não quero cortar-te o raciocínio, mas já tinhas trabalhado com alguns destes, ou era mais a partida, era tendo em conta como o trabalho que conhecias desses?
Não, nunca tinha gravado, e não tinha gravado nem tocado.
Com nenhum destes com 4 nenhum, convidados?
Não. Okay. Mas já havia com alguns deles, nomeadamente a Selma, Lari, e também a Surma, já havia assim alguma vontade ou alguma coisa que tínhamos falado, e principalmente com a Selma, sim, já tinha tentado fazer uma coisa, e foi muito fixe, ficámos muito contentes. No fundo, o Cabrita surgiu até na altura, não sei se foi até Catarina ou se foi a Suzy que mencionou, ou seja, depois cada um de nós mencionava o nome e era sempre completamente consensual. E as pessoas também aceitavam na hora, e o processo foi todo muito fluido, mesmo nos nomes que nós demos às canções. É uma curiosidade, o disco chama-se O Salto, porque representa o salto olímpico para a piscina, ou seja, que é uma história engraçada, porque eu e o Ricardo e a Suzy estávamos a falar deste mergulho, epá, isto realmente é tramado, sermos 3 bateristas aqui a pensar a coisa e a construir a coisa. Às vezes é difícil, e mesmo os outros músicos dizem: como é que vocês vão resolver isto, como é que vão resolver aquilo, e é curioso, às vezes é um bocado um mundo novo, não sendo novo haver 3 bateristas, ou 2, ou 1, é um bocado um mundo novo, e para nós foi um mundo novo. E falávamos desse mergulho, e tínhamos 6 temas. Entretanto, eu chego a casa da penúltima residência, e estou a pesquisar e tal, e vejo que o salto olímpico tem 6 nomes, 6 formas de fazer, e nós temos 6 temas. E eu ligo imediatamente ao Ricardo e digo-lhe, não vais acreditar nisto, mas nós estamos a falar em fazer o mergulho, nós chamávamos-lhe mergulho, mas é o salto, e há 6, vá lá, nomenclaturas para o salto olímpico, e batia super certo. Então nós decidimos chamar para a frente, etc, etc, são os nomes dos saltos. E mesmo nesses saltos, eles embarcaram connosco, ou seja, nós enviamos os temas, Lari fez uma letra, Selma fez uma letra, para este universo, para este nosso universo, e colou tudo super bem, e acho que ao vivo é onde a coisa vai ganhar a dimensão verdadeira.
Pois, agora estava a olhar para os títulos, não, nunca tinha pensado nisso, é o De Costas, depois eu tenho-os aqui na playlist por ordem alfabética, o Em Equilíbrio, Em Parafuso, Para a Frente, Pontapé à Lua e Revirado.
Exatamente.
São os tais saltos. Os tipos de saltos, ok. Os tais saltos, neste caso também, perdão, também um salto para o desconhecido, não é? Na medida Exato. Em que vocês estão a experimentar coisas novas, nunca tinham embarcado em algo deste género, e dei também esse conceito que vocês trabalham. Estavas a falar que isto em palco vai ser ainda mais exponenciado. Também há esse lado de improvisação que seguramente que vocês vão explorar. Amanhã vais ter apenas dos 4 convidados, são 2 que vão estar convosco em palco.
Sim, o Cabrita e Lari. Lari para um tema e o Cabrita vai estar aí mais, porque ele já vem preparado e vem um dia antes. Portanto... e está com essa pica e tudo mais, e lá está, ao vivo, apesar de termos temas que estão fechados e vão estar ali mais ou menos definidos, vamos ter também essa margem. E como dizia o Paulo há pouco, e eu concordo inteiramente, já anda um bocadinho neste mundo artístico da música, o mercado, o que quisermos chamar, e eu concordo com ele. É um disco que eu estou super feliz com o disco, já neste momento para mim já está fechado, ou seja, o processo de disco já foi uma vitória pessoal em termos de me lançar um desafio e aprender com ele. Mas nós como banda estamos agora a começar a perceber, eu dizia também isso ao Ricardo, cada um de nós está a perceber o nosso lugar na banda, e estamos a aprender imenso com isso, porque sacamos muita coisa dos outros, e o que é super fixe, mas também vamos aprender como banda qual é o nosso lugar. Isso não é imediato de maneira nenhuma, e é tranquilo, temos de dar algum tempo ao tempo. O disco é curioso que eu, vendo o disco com o público, acho que é isso, ele dizia, o disco não é um disco, sei lá, óbvio, fácil, ou seja o que for, acho que as pessoas têm de degustar, têm de se deixar mergulhar, têm de saltar connosco, ouvir, refletir, porque quanto mais eu ouço os temas, mais fico com essa impressão pessoal, mas isso sou eu que sou completamente, não é? Não sou nada isento.
Sim, tu és suspeito. Eu creio que o que o Paulo estava a dizer é que, diria que... À partida não será algo apelativo, 3 bateristas, vai ser só barulho, só aquela coisa muito percussiva, muito, ou seja, não, pode não ser apelativo num primeiro Sim. contacto, mas depois há um lado mais popular, não é? Porque o ritmo, falas muito também disso nas tuas conversas, é algo tão intuitivo e tão espontâneo que quebrar essa eventual barreira que possa haver no início... De facto, é um disco que apela e que as pessoas podem ouvir, porque não é nenhum objeto estranho.
Sim.
Poderá, à partida, só pelas coordenadas, se as pessoas terem o trabalho de ver quem é que está aqui a tocar, quem é que não está, porque ultrapassada essa barreira, a coisa, creio que será facilmente integrada. Amanhã, então, vamos ter essa apresentação, também muita... expectativa para perceber como é que... Porque vai ser mesmo a estreia em palco?
Sim.
Primeira apresentação?
Sim. Aliás, Lari vai estar pela primeira vez, posso dizer, sem problema algum, é uma marca dos nossos tempos, e o ritmo e a velocidade dos artistas e do trabalho, ela vai estar a primeira vez connosco amanhã, ou seja, enquanto que o Cabrita já ensaiou connosco em Leiria, Lari vai estar ali. E isso é bom, isso é incrível, é mais outro salto, mas eu gosto disso porque há artistas que ganham dimensão com isso, há malta que, é como está no palco, por exemplo, eu quando estou no palco, sou diferente, não é hipótese, por muito bem que eu possa estar num ensaio ou numa gravação, o palco dá-me uma dimensão que eu só tenho no palco, que boa ou má, ou seja o que for, mas alguma coisa se ativa, e para mim é ótimo sentir isso, porque faz-me fazer coisas que eu não faria num ensaio. E E eu estou convencido que com Lari vai ser assim, porque eu já tenho essa conexão, nós também já temos com ela, e acho que vai ser muito mágico, de certeza que vai ser um momento bonito. Mas também é curioso, também eu gosto muito de irmos para lá descobrir coisas, vamos todos para lá descobrir coisas amanhã.
Sim, é mais um salto dentro destes saltos, depois há uns microsaltos, lá está, vais subir ao palco, vais tocar a primeira vez que tocas com esta banda, com a pessoa com quem nunca tiveste esse ensaio, o Cabrita, enfim, se calhar é um caso mais diferente, também um músico, também já com outra tarimba, é um dos grandes craques da música nacional, também já por cá falado e já foi convidado aqui, quer meu, quer também das tuas conversas de emergência, é seguramente um dos grandes instrumentistas e também grande compositor da música nacional. Para além disso, tens um workshop no sábado, vamos falar também disso.
Sim.
Este é um lado também que te é muito, muito caro, o lado da formação, contacto com malta mais jovem, não necessariamente jovens, não é? Porque o workshop não tem limite de idades, quer dizer, tem um limite mínimo, mas à partida não. Mas isto é um lado que é uma extensão natural também deste sangue-suor.
Sim, que teve a ver com esta ideia, porque no fundo também este trabalho não fica longe disso que também o Paulo referiu um bocadinho, que é trabalharmos todos um bocadinho mais em conjunto, de certa maneira, sempre que possível e com algum contexto melhor. E neste caso, para mim pessoalmente, é super fixe estar a fazer isto com o Teatro Circo, porque é uma casa e uma estrutura muito querida para mim, porque trabalhei muitos anos não só com a companhia de teatro, como com o teatro, o próprio teatro, antes das obras, depois das obras, fez parte da minha formação. E eu vou fazer workshop no Salão Mozart, que é também uma casa onde eu comecei a dar aulas de bateria, portanto isto é significativo para mim e encerra aqui um ciclo de uma maneira muito bonita. E juntamos todos esses pontos, que são os alunos de bateria, o público, os músicos, os artistas. Para mim está tudo ligado, sempre. Eu trabalho sempre dessa forma, porque é a minha vida e é a minha maneira de estar. Esse workshop vai ser muito giro também e vai ser um salto também. Eu achei por bem, curiosamente, não estruturei isso de forma estratégica, acho que é um ciclo, mais uma vez, que eu estou a viver, ou seja, estive muito tempo ligado à formação na percussão tradicional e há algum tempo voltei à bateria, voltei a direcionar para a bateria, tanto mais que estou com bastantes alunos de bateria em Braga, no Porto, pessoas que já me procuram por essa forma de estar e de trabalhar, de os conseguir pôr a pensar a bateria, desconstruir, não virmos já com a ideia fechada de que tu vais treinar isto 8 horas e assim que se faz. E este workshop vai ser um bocado isso, vai ser, chama-se Somos Bateristas, com ponto de interrogação, ou seja, o que é isso, o que é que nós somos, para onde é que nós vamos, o que é que vocês podem ser. Vou pôr as pessoas a tocar, porque eu, pessoalmente, não é muito apelativo para mim quando vou a um workshop de bateria, estou sentado 2 horas e estou a ouvir um tipo a tocar backing tracks, por muito fixe que seja e muito giro que seja, eu acho que é muito mais interessante as pessoas tocarem, ou seja, eu vou tocar, obviamente que vou tocar, mas vou tocar pouco e vou tocar com eles e vamos tocar todos juntos, vai ser super arriscado. Quem ainda não se inscreveu pode fazer, mas já há alguns inscritos, já estamos assim com, para o que vamos fazer, já está bom, mas toda a gente pode vir, pode assistir, a malta pode passar lá no Salão Mozart de sábado à tarde a partir das 3, podem passar, nós vamos estar também a filmar e vai ser divertido. Qualquer pessoa pode experimentar e tocar, vamos ter lá 4 kits minimais de bateria e vamos pôr as pessoas a tocar em conjunto e falar sobre formas simples e imediatas de mudar a nossa forma de ver e de pensar e de tocar, porque hoje em dia não temos muito tempo, eu vejo isso em todos os meus alunos e em mim, eu não tenho muito tempo para estudar, então eu tenho que ser super prático e funcional, e eu sei que se pegar nas coisas de uma maneira, eu vou ter um resultado mais imediato, e se pegar de outra, não vou ter. E hoje em dia não há tempo, às vezes, para ter um resultado a longo prazo. E é assim que eu trabalho, com as aulas de bateria, e é assim que eu trabalho para mim, com as criações e tudo mais. Tento ser super prático e organizado, e ajuda, de facto ajuda. E vamos tentar, vamos ver o que é que acontece lá. Vai de certeza ser divertido.
Será sábado, depois da manhã, amanhã é concerto e sábado o workshop no Salão Mozart. Rui, para terminarmos a nossa conversa, amanhã então essa estreia no Teatro Circo, já algumas datas anunciadas, este sangue-suor vai agora também ter outras presenças noutras cidades. O que é que já nos podes adiantar?
Posso com certeza adiantar o 13 de maio, creio que é em Ponte Lima, Teatro Diogo Bernardes, e 9 de junho, Teatro Aveirense, em Aveiro. Temos já 2 datas também para 2024, mas ainda falta muito tempo para isso, portanto, creio que até Luxemburgo e Viseu, que são assim duas coisas muito mirabolantes, mas fixe. E nós provavelmente estamos aqui a tentar também fazer umas parcerias para... Nós, é uma coisa que nós estamos a definir neste momento, que é, nós queremos se calhar também ir a clubes, que é mais uma vez uma coisa arriscada para nós, somos três baterias logo à partida, é um desafio, mas queremos fazer aqui um equilíbrio entre salas que, onde podemos ganhar com a luz, com o som, e este projeto pode ter uma dimensão, mas num clube pode ter uma ou outra que também é interessante para nós. Era mesmo interessante ter ali a malta perto da cena rítmica. Estamos a tentar perceber como é que o vamos fazer e se vamos fazer. Provavelmente teremos mais algumas datas, vamos ver.
Pois isso é algo que se nota, essa abertura a tudo. Não fechas porta nenhuma, a coisa está a começar e ainda não sabes o caminho que vais trilhar. Estão abertos a desvios e a rotundas e por aí fora.
Sim, sim, porque até porque acho que vivemos esses tempos, sabes? Há tanta música tão boa, há tantos artistas, tu como eu de certeza recebes e vês semanalmente imensas coisas incríveis, e eu por vezes como artista fico quase assoberbado. O que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de lançar? Quando é que eu hei de lançar? E na verdade já não há estratégia nenhuma, porque, e falo muito disso com colegas, lança um disco, não lança um disco, lança um disco por mês, lança dois discos, não lança disco nenhum. Eu acho que tu nesse momento tens que dar um passo atrás. E é o que eu estou a fazer, e sinto-me super confortável com a Suzy e com o Ricardo para fazer isso, e cada vez mais estamos a fazer isso nós, que é dar esse passo atrás. Pá, estamos unidos, somos uma banda cada vez mais, não é? Nós decidimos ser uma banda, isto evoluiu dessa forma, estarmos juntos e unidos, e dar um passo atrás, sentir o que é que queremos fazer e fazer, sem pensar demasiado. Porque para um baterista pensar normalmente é um impeditivo.
Muito bem, Rui, olha, obrigadíssimo pela tua presença. Eu estive à conversa com o Rui e também com o Paulo, que entretanto, o Paulo Brandão, diretor do Teatro Circo, que entretanto teve de sair por motivos de força maior. O disco também já está, eu já ouvi, a partir da manhã também vai estar à venda, também bem bonito, com essa particularidade, temos aí um contributo gráfico.
Sim.
Que é uma estreia.
Sim, é mais uma cena fixe.
É mais um salto.
Sim, sim, é mais um salto.
O Bala Negra.
Bala Negra.
É o responsável pelo design, pelo trabalho gráfico do disco, da edição de vinil do Salto. Já agora também fica o desafio para descobrirem. Rui, vamos fechar com mais um tema revirado, é
sim,
isso?
Sim.
Participação mais uma do Cabrita. Fica mais um aperitivo para o concerto de amanhã no Teatro Circo, Sangue, Suor. Rui, um abraço.
Grande abraço.
Até breve.
Até breve.
Thank you.
foi o tema revirado, faixa 3 do álbum O Salto, disco que terá apresentação amanhã no Teatro Circo, álbum de estreia do projeto Sangue Suor, que conta com Rui Rodrigues, Ricardo Martins e Suzy Filipe. Foi a conversa há pouco com o Rui Rodrigues, conversa que a partir da manhã também estará disponível em rum.pt. Vamos fechar ainda com Rui Rodrigues, mas com um dos seus trabalhos anteriores, em nome próprio, o disco Portugal Velho, e escolhi para encerrarmos a emissão de hoje a faixa que dá título ao álbum, com participação de Adolfo Luxúria Canibal e Buda Guedes. São assim os sons finais desta emissão do Português Suave. Amanhã a mais, marcamos encontro. Até lá.
O meu país é uma farsa. O meu país é uma contradição. Portugal velho, cheio de graça. O meu país é um excesso. Fica para lá da razão. Portugal velho, cheio de drama. O meu país não quer a gente. O meu país está acima de nós. Portugal velho, cheio de trama. O meu país está só, fraco, já não tem voz. Portugal velho, cheio de mesquinhez.
Por ser tão e eu por ser tão, tenho só de tirar quando as pessoas têm tendência. Por ser tão, hoje em dia existem muitas perguntas que eu fizer por ser tão. Primeiro, essa pergunta é uma constante. Por ser tão e eu por ser tão, essa pergunta é uma constante. Só pelo ritmo que isto vai respeitar. O que é que realmente é o ritmo que existe? Mesmo a nível de pessoas que estão a escalar, que são os óculos, os musicais, faz ser tão que eu não vejo música. Eu não vejo.
Briten, 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 Bri